sempre voltando, né, ao tema, às vezes falamos mais de uma vez no mesmo assunto, né, vamos e voltamos, mas é importante isto, né? Às vezes não queremos fazer isso, mas voltamos às vezes no mesmo assunto e vamos para outro assunto. Porque se você vê o livro de João também, ele está falando de amor, daqui a pouco de luz, daqui a pouco de vida, volta amor, volta a luz, volta a vida. É como que está realmente expressando a chamada do apóstolo João, né? O seu discipulado foi um treinamento, como que o treinamento de um alfaiate, né, de uma costureira. Ele aprendeu a costurar espiritualmente as coisas, né? Para que o povo do Senhor venha manifestar o testemunho do Senhor, que refere-se à última oração do Senhor Jesus, né? A oração de João 17. É o único lugar que está registrada a oração do Senhor, é em João 17. Uma oração que atravessou séculos. Está vigente perante a face de Deus até hoje. E eu creio que será assim, não sei se podemos dizer assim, mas será a última obra que o Senhor, né, estará consumando antes da sua volta, né? Essa oração tem que ser cumprida. Esta oração tem que ser respondida pelo Pai, porque tem glória nisto. Tem a glória do Senhor ali. E qual é o maior testemunho de Deus, senão a manifestação da glória do seu Filho, né? E para isso Deus vai manifestar um corpo, né? Um corpo vivo na terra com a sua glória, né? Então João foi muito bem treinado pelo Senhor Jesus, né? Podemos dizer assim, o quê? João talvez nunca se intitulou como apóstolo. Pedro, que foi naquela ocasião do mar de Tiberíades, Pedro ali foi consagrado, vamos dizer assim, ou constituído pelo Senhor Jesus, um pastor, né? Porque ele disse: "Você me ama, Pedro?" Olha, uma coisa importante ali. Alguém que negou o Senhor Jesus, e ainda assim, é digno, recebe a confiança pastoral do Senhor Jesus. Jesus confia as ovelhas a ele. Mas João, você não vê, né? Mas você vê que João realmente tem um coração de pastor, né? Ele tem o coração do Senhor. E o que nós estamos vendo e meditando não é aprender simplesmente Bíblia. É aprender os caminhos que a Bíblia nos conduz, principalmente agora no livro de João, os caminhos que Deus, que o Senhor Jesus, com a sua luz, revelou a João, e ele seguiu esse caminho, e ele teve uma revelação tremenda de Deus, né? Porque gente cheia de Bíblia está aos montes por aí, mas gente cheia de Cristo é raro, né? Então, nós precisamos saber o caminho para ser cheio de Cristo, né? Para que Cristo realmente expresse em nós. E o caminho aqui do discipulado de João é o caminho de um matrimônio, né? De um casamento, O primeiro sinal que João, na sua memória, lembrou que impactou sua vida, o primeiro sinal foi um casamento. Ali o Senhor operou um sinal nas bodas de Caná da Galiléia, né? Então João, isso aí é um indicador pelo caminho que ele passou para depois dizer: olha, nós apalpamos o verbo da vida, né? É aí que nós temos que chegar, né? Por exemplo, não basta nós termos a compreensão aqui, lermos as escrituras e nós sermos citadores das escrituras. É necessário nós experimentarmos o que tem por trás das escrituras, que é o Espírito e a vida. Se não tocar no Espírito e na vida da palavra, nada vai ocorrer em nós, não vai haver mudança, não vai haver nada, né? Jesus disse, aqueles discípulos que deixaram ele no caminho, ele disse: a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são espírito e vida, é isso que precisamos tocar, né? Se nós tocarmos no Espírito e na vida, o seguinte passo será apalpar esse verbo da vida, né? Como João falou na sua primeira carta, nossas mãos apalparam do verbo da vida. Mas ele apalpou porque ele alcançou uma intimidade, né? É diferente daquele toque que Tomé queria dar, né? Eu só vou acreditar se eu tocar aí na ferida e tal. Não. Todos aqueles 3 anos e meio, Tomé não construiu com o Senhor um relacionamento íntimo como João, que estava reclinado na última ceia, estava reclinado no peito do Senhor, porque aquele discipulado o alcançou, né? E ele, o livro de João é tremendamente rico de caminhos. Que caminho? Caminho da vida. O caminho do desfrute de um gozo celestial que está em Cristo, né? Você vai apreciar melhor o livro de João e vai ler muito mais agora, né? Daqui para frente, creio eu, né? Porque é o livro para hoje, para a igreja, né? Então, vamos ver aqui em Mateus, voltando, que nós falamos que o discipulado de João, ele é comparado, ele é, na verdade, ele foi para João como aquela jovem que está à procura de um marido fiel, verdadeiro, né? Puro e lindo, maravilhoso, né? Esse foi o discipulado de João. Quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Espera aí. Primeira coisa que eu, para ser noiva, eu preciso de alguém que tire o meu pecado. Não é? A Bíblia diz que veja Efésios, antes de nós lermos essa parte. Diz que o marido é o salvador do corpo. Não é? Então esse é o livro de João. Eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. E o que aconteceu com João? Foi atrás e disse, e perguntaram ao Senhor: onde o Senhor mora? Porque ele já estava interessado, por certo, em morar lá também. Morar com o Senhor. Quem aqui não quer morar com o Senhor? Hã? Pois é. Então, para morar com o Senhor, tem que ter um profundo desejo de ser esposa, né? Porque como esposa vai compartilhar de tudo que ele é e de tudo que ele tem. Né? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Veja Efésios, então. Verso 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Eu quero aquele versículo, peraí, que diz que ele é o salvador do corpo. O verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, um verdadeiro marido é aquele que pode salvar. E João descobriu, né? Imagina, se alguém dá testemunho, se Deus dá testemunho, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é esse mesmo, se ele tem poder para tirar o pecado, é esse mesmo que vai realmente proteger uma mulher, né? Proteger uma esposa. E o livro de João é o único que mostra mais claramente quando o Senhor recebeu aquela lança no seu lado, ele diz que ali saiu sangue e água. Né? Isso parece com aquela experiência que Deus cerrou o lado de Adão e tirou, abriu o seu lado, e do seu lado formou uma mulher. Né? Ele saiu das entranhas de Adão, do seu lado, ela saiu e o Senhor formou ela, edificou. A palavra ali também é edificou uma mulher. Né? E não é o mesmo que edificar a igreja? Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqueles 3 anos e meio, o Senhor estava edificando um protótipo de igreja. Né? Ele estava trabalhando com aqueles 12, mas um cometeu traição. Um adulterou, se prostituiu, rompeu a aliança naquele tempo, então o Senhor ficou com 11, né? E com esses 11 ele trabalhou com eles para ter um exemplo de igreja, algo a mostrar, um testemunho a mostrar ao mundo. Quando Pedro se levantou no dia do Pentecostes, diz que se levantaram quem? Os 11 com ele. Ali está a igreja. Né? Depois agregou-se mais 3.000 almas. Havia 120 no cenáculo. O número 120 é bem significativo. 120 é um múltiplo de 12 vezes 10, né? Então, Deus está ampliando a sua igreja. Mas vamos voltar aqui e ver Mateus 22, sobre essa chamada aqui. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, que é uma parábola, né? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Quem é esse rei? E quem é o filho? É? E quem é a esposa? E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. O Senhor faz uma chamada para você ir às bodas. Se você olhar em Apocalipse 19, diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico. Irmãos, aquele que quer realmente se tornar a noiva do Cordeiro tem que satisfazê-lo plenamente, tem que atender a chamada imediatamente, perfeitamente, não pode se preocupar com outros negócios, né? Se o Senhor chama e você põe o negócio na frente como o mais importante, você não poderá ser discípulo, né? É como se fosse no dia do teu casamento, né? Está marcado para 5 horas da tarde o casamento, né? Aí você não foi. Alguém ficou esperando lá. Aí por que não foi? Aí dá uma desculpa, diz: não, eu não. Eu comprei um campo, fui ver esse campo, né? O campo era mais importante que o casamento. É assim que muitos têm tratado o noivo fiel que morreu na cruz, deu sua vida para ter uma noiva. Mas a maioria está se importando com seu tráfico, com as coisas, com os negócios do mundo, e não está atendendo à chamada. Aqueles pescadores, o Senhor disse: vem, segue-me. O que eles fizeram? Deixaram imediatamente o barco, o pai, quem tivesse lá, deixaram os peixes, deixaram tudo e seguiram o Senhor. Mateus estava sentado na coletoria, por certo estava com caixa cheia de dinheiro, né? E de repente para alguém na sua frente, olha para ele, e ele não está olhando para o Senhor, ele está olhando ali para o dinheiro, porque ele precisa prestar atenção, contar o dinheiro, mas ele é constrangido, uma força, um poder que faz ele levantar sua cabeça e olhar para aquele olhar que penetra não somente no seu rosto, mas penetra lá no seu profundo, e diz: segue-me. E diz que ele deixa tudo. Ué, um fiscal da Receita Federal não pode fazer isso, né? Ele é um alto funcionário da Receita Federal do Império Romano. Puxa, deixou tudo. Deixou tudo e seguiu. É como que ele se apaixonou à primeira vista, uma paixão à primeira vista. Eu quero casar com esse aí, eu vou, e seguiu. Você acredita em paixão à primeira vista? Ó, tá aí um caso de paixão à primeira vista, né? Quando você vê o Senhor, não tem como escapar, né? Se ele te chama, olha, Mateus escreveu esse maravilhoso evangelho porque ele foi pego, né? pego por aquele que é mais sublime que os céus, foi pego por aquele que é mais lindo entre 10 mil, ou milhões, bilhões, enfim, de todo o universo não há mais lindo, né? Graças, Senhor, né? Aqui, e os outros, né, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Agora, uns até, quando os servos são enviados para chamar eles para as bodas, eles maltratam os servos que foram lá dar a notícia. Mas você foi chamado para as bodas. E eles não são tão maus que ultrajam os servos, né? Ultrajaram e mataram. Isso no longo da história aconteceu, né? E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos que encontrardes. Primeiramente, a casa de Israel foi chamada. Não deram caso. Saiu pelos caminhos e valados, todos os gentios perdidos, em qualquer valeta neste mundo, qualquer canto, o Senhor falou: chama eles, e está aqui você. Fomos chamados. Gentios, cães perdidos, abomináveis pela religião, né? Abominado pela religião judaica. Está aí os gentios. Agora são coerdeiros e de um mesmo corpo, disse Paulo, né? De um mesmo corpo. O judeu, queira ou não queira, tem que aceitar os gentios, né? E depois aos caminhos revelados, né? Convidai para as bodas todos que encontrardes. Essa é a nossa função. Convida todo mundo. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Ele convida todos, né? Você pode ver que aqui um cara de caráter mau é convidado também, né? Ele não pode dizer: ah, não fui convidado. Foi também. O problema é ele não deixar o Senhor tratar daquele mau caráter, né? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Aí, o mal é não deixar o Senhor trajar você. Esse é o problema. Você pode dizer: não, eu não tenho condição, nossa, eu sou tão ruim, sou terrível, não consigo mudar nesta área, a área mais terrível da minha vida, eu já lutei com Deus, orei, né? Mas ele chamou. Se você se entregar, ele que vai te preparar. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? São aqueles que foram vestidos de veste nupcial. Estes são os escolhidos. Eles foram revestidos de Cristo. As suas vergonhas não são vistas, porque agora está vestido. Por mais que ele seja uma coisa feia, mas o Senhor cobriu ele. Ele se deu a consagração ao Senhor, se entregou ao Senhor. Então ele foi escolhido. Quando o rei queria escolher uma rainha, no livro de Esther, isto. Diz que eles fizeram um tratamento com aquelas jovens por um período de tempo. O tratamento que a Esther recebeu, ela recusou o tratamento, sabe como quando a mulher se enche de maquiagem, tudo e tal? Diz que Esther não quis aquele tratamento de maquiagem. Ela não quis maquiação, ela foi sincera. Ela foi diante do rei sinceramente, sem nenhuma ruge, nenhuma cera, um pó de arroz no rosto. E ela foi a escolhida. Né? Ela foi a escolhida. Ela recebeu um trato de Deus. Ela foi preparada por Deus. E quando o rei olhou, disse, essa mesmo. É essa aqui. Então, como é que Deus prepara uma noiva? 2 Coríntios 11. Paulo diz assim, oxalá me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Deus prepara com seu próprio zelo uma noiva. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Pureza. Irmão, se há uma coisa que está escasso no meio da cristandade, é a pureza. Pureza. Mas continuando aqui. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem, numa versão diz aí, que se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É assim que diz na tua versão? Algumas não diz, diz simplicidade que há em Cristo. Umas dizem a simplicidade e pureza devidas a Cristo, né? Que há em Cristo, né? Você sabe que no caso de Esther, foi a simplicidade dela, a simplicidade de Cristo nela, que a levou a ser escolhida. Se você olhar quem instruía a Esther, quem instruía? Mardoqueu. Ele era um homem simples, ele era um homem temente a Deus. Mas, na verdade, nessa situação, Mardoqueu está representando o Espírito Santo. Ele fez um trabalho com ela de simplicidade e pureza. E ela foi escolhida. Então, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Na escola do discipulado do Senhor, tem que correr a carreira completa. Então, Mateus 22, que nós lemos, você liga com João capítulo 2, aquele casamento, do verso 1 ao 12 do capítulo 2, fala das bodas, e mais um versículo para você ver como João está indicando isto, capítulo 3, versículo 29 e 30, de João, ele sempre está usando a palavra esposa, esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui, na verdade, a esposa se esconde, né, nele. Ele cresce, ela diminui. É necessário que ele... É necessário, essa palavra é necessidade. Irmão, chegue diante do espelho todo dia e diga assim: eu tenho uma necessidade. Qual necessidade? A necessidade é que ele cresça, que eu diminua. Essa é uma questão necessária. Se tem uma necessidade na igreja, é esta: que Jesus cresça, que eu diminua. Esta é a grande necessidade. É necessário isso, irmãos. Porque Deus, o Senhor está trabalhando na área do quebrantamento, né? Porque Ele está preparando o odre. O odre é o lugar onde se coloca o vinho, né? E o Senhor falou que não põe vinho novo em odres velhos. É necessário uma estrutura. Nós já lemos esse texto, Marcos 2, verso 18 a 22. Mas vamos ler outra vez. Aqui vamos ler o verso 22. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se, o vinho novo deve ser deitado em odres novos. O Senhor muda a estrutura. Se você tem uma estrutura religiosa, isso precisa ser destruído, né? Por quê? Porque o Senhor só vai depositar vinho novo em odres novos. Por que que as pessoas passam ano, vão anos, e elas não têm uma novidade na sua vida? É como que se Cristo envelheceu na sua vida. Sabe por quê? Não é que Cristo envelheceu. É que o odre, por sua estrutura, se tornou velha, né? E não houve trabalhar do Senhor, ele não recebeu o trabalhar do Senhor, não permitiu o Senhor fazer mudanças. E então ele não recebe a novidade, vinho novo. Esse odre somos nós mesmos. O vinho novo é o gozo dessa relação de vida com Deus. Em que culmina um casamento, se não no gozo? É o gozo dessa intimidade com Deus. Isso é vinho novo. Veja João 15. Mas para isso, irmão, tem que quebrar, tem que mudar completamente. É incompatível o vinho novo com o odre velho. Não há compatibilidade entre eles. 15, verso 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Você quer ser um ministro abençoado? Né? Aqui está a força do teu ministério, o gozo. Aqui está a força. O que disse lá Neemias? Alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor está falando aqui, ó, o meu gozo permaneça em vós. É isso que temos que ter, né? Os crentes, eles parecem que não estão contentes, não estão felizes com o Senhor, porque cada vez que se reúne, às vezes vem de cabeça baixa, às vezes nem sequer abre a boca para confessar o Senhor, para adorar o Senhor, para confessar o seu nome. Sabe o que é? É a falta do gozo. O gozo vem realmente por uma construção de um relacionamento íntimo com o Senhor. Uma dependência total e completa, né? Então, o Senhor está... Por que que João aqui tem tanto vinho? Será que ele tem só vinho? O que ocorreu com ele? É porque ele é um odre que foi completamente trabalhado pelo Senhor, né? Por isso, tanto vinho novo. Você lê o livro de João, pode ler 1000 vezes. Vai ter vinho novo sempre, né? Se você lê o Apocalipse, 1 milhão de vezes. Sempre vai ter a bênção do vinho novo. Porque o Senhor disse: bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras dessa profecia, né? Sempre algo novo vai receber, uma bênção nova, né? Sabe por que que é tudo novo aqui? Sabe por que que é vinho novo? Porque a questão aqui é a eternidade. Eternidade não envelhece, ela se renova dia após dia. A vida eterna em você, é por isso que ali, João 17, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você entra numa relação com uma fonte inesgotável de vida, que é a vida eterna. Por isso que a vida eterna, que as pessoas pensam assim: bom, não quero ter vida eterna. Bom, se nós tivéssemos vida eterna nesse corpo aqui, seria tão monótono, porque se você chegasse aí pelos 1000 anos, você já estava batendo pelas tabelas de tão nervoso, né? De tão irritado, a mesma coisa todos os dias. Mas quando se trata de vida eterna, irmão, novidade todo instante, vinho novo, um gozo indizível, completamente diferente. É por isso que João veio sacudir a igreja com suas palavras, com seu evangelho, para que a igreja acorde e viva a vida eterna, né? Sacudir, né? Porque a igreja vive uma esfera como se fosse alguém desse mundo. Procura gozo no entretenimento, procura gozo em qualquer coisa nesse mundo, né? Busca, ó, precisamos, faz uma reunião de jovens, ah, tem que ter uma brincadeirinha, senão não está bom, né? Faz um encontro, ah, não, mas tem que ter uma distraçãozinha. Imagina uma reunião de jovens com adoração completa, um gozo completo da vida eterna. Que reunião celestial, hein? Isso é diferente. Meu Deus. Nós fomos chamados a viver a vida eterna. Não quando morrer. Hoje. Agora. Mas vamos ver aqui uma característica do odre antigo de João, né? Abre Lucas 9, 51 a 56. A gente vê João escrevendo essa maravilha, vinho novo, né? Amor. Ele derramando amor, mas ele não foi sempre assim. Lucas 9, 51 a 56. Olhando João aqui, há uma esperança para você e para mim. Aqui, do 51, os samaritanos não recebem a Jesus. Esse é o título que colocaram ali. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, aqui, ó. Tiago e João. Eram dois irmãozinhos bem, né? Unidos, né? Tiago e João. Eles tinham um propósito em conjunto, os dois, né? Mas só que o odre deles estava bem enrijecido. Porque o odre novo, ele é um couro novinho. Joelzinho, quando você já passou em sítios, essas coisas, quando a pessoa usa uma botina por muitos anos, aquela botina molha, depois fica no sol secando, tá, o couro racha e fica duro, né? Depois é difícil pôr no pé que começa a dar calo, né? Então, o odre velho ficava daquele jeito. Por isso que ele partia se colocasse um vinho novo. Então, mas o odre novo é um couro bem macio. Ele é tratado. Primeiro, ele vai na água, depois ele vai no defumador, depois vai na água de novo, vai no defumador. Enfim, ele começa a produzir uma elasticidade. Ele é um odre na fumaça. O salmista falou assim, eu tô me sentindo como um odre na fumaça, né? Lá na fumaça ninguém te vê, você está sendo tratado lá. Exatamente para... Às vezes você não entende porque você está no meio da fumaça. Né? Está difícil ali. Mas porque o Senhor vai depositar em você um vinho maravilhoso, vinho novo. Né? Ah, por que eu tô sendo maltratado dessa forma? Irmão, levanta a mão para o céu, porque vai vir uma grande revelação aí para você. Glória ao Senhor. É o odre, é o tratamento do odre. O odre novo, ele fica elástico. Aí cabe a revelação de Deus dentro dele. Ele é elástico. Mas se você tornar um que nem um judeu, judaísmo. Ah, minha religião, ele não muda. O odre dele é esse. A religião formou uma estrutura nele tão rígida que ele não aceita agora uma revelação nova, divina. Então não pode ser. Você notou que o Senhor não chamou nenhum doutor da lei para ser seu discípulo? Porque ia perder o odre no meio do caminho. Né? Não ia mudar, ia perder, ia arrebentar. Né? Então, continuando aqui. Aqui, João. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Você olhava João como apóstolo do amor, não é? Mas eu acho que um dia ele chegou a ser apóstolo de ódio, né? E o Senhor trabalhou. Né? E o Senhor disse, o que o Senhor falou? Voltando-se, aqui que há, né? Aqui há esperança para nós. Porque a nossa primeira reação é consumir as pessoas. Mas graças a Deus há esperança. Se João mudou, nós mudamos. O Senhor muda nós. Né? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Viu? João foi mudado ou não foi? O discipulado deles foi eficiente? Foi. Agora, vamos ver outra, né, outra característica dele. Em Marcos 10, 32 a 45. Marcos 10. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia diante deles. E eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e os entregarão aos gentios, e escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele, novamente os dois irmãozinhos, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizesses o que pedirmos. Quem que manda aqui? É o Senhor ou é eles que mandam? Né? Queríamos que o Senhor fizesse a nossa vontade. Ah, mas espera aí. É assim que um discípulo se comporta em relação ao seu mestre, Senhor? O princípio do discipulado não é que eu devo fazer a vontade do meu Senhor, do meu mestre? Não é? Mas aqui eles são senhores. Ó, queremos que o Senhor faça isso para nós. Né? Então eles precisam saber quem é Senhor. Nesse ponto, eles estavam naquela posição que eles disputavam entre eles quem seria o maior, né? Então, João, irmão, nem sempre foi aquele homem humilde que você vê lá. Que no fim da carta de João, ele diz apenas assim: o discípulo que escreveu isso, né? Antes não. Ele tinha no seu coração o potencial de superioridade, né? Era o odre velho. E que, graças a Deus, o Senhor ganhou o coração dele, quebrou ele, se tornou um odre novíssimo, né? Então, ó, concede-nos, né? Aí eles fazem o pedido, né? E ele lhes disse: que quereis que vos faça? O Senhor é tão humilde, né? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Vejam, eles tinham a síndrome de ser o, e não um entre os outros, ser o. Essa era a síndrome deles. O grande problema dos ministérios show, né, estrelas, é que eles querem ser o, né, e não um. Dentro de uma equipe, você é um apenas. Um entre. E você é um com todos. Mas se você não aprendeu isso, você sempre vai estar tentando ser o, né? Então o Senhor faz uma proposta. Mas Jesus lhes diz: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. Eles eram valentes, né? E heróicos, Nós podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Nesse caso, Tiago foi o primeiro dentre eles a morrer. Herodes o matou à espada. Está no capítulo 12 de Atos. Alguém lê para mim? Capítulo 12, verso 1. Matou. Então, o pedido que ele fez aqui aconteceu na vida dele, né? E com João Deus tinha um propósito diferente de reservá-lo, mas ele sofreu muito martírio, João também. Diz que João foi jogado num tacho de azeite fervendo, mas não morreu, né? Então são coisas que ele passou. João sofreu, foi exilado na ilha de Patmos, né? Ele passou, ele disse, quando ele escreve Apocalipse, ele diz assim: eu, João, não diz eu sou apóstolo, eu sou aquilo, ou sou um irmão maior, não. Ele diz: eu, João, sou vosso companheiro na aflição e no reino, né? E paciência de Jesus Cristo. Que coisa tremenda, né? Ser companheiro na aflição é a coisa mais difícil. E João tinha se assemelhado tanto ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, ele em tudo sofreu para que nós não sofrêssemos, né? E João tinha consciência de que ficou para cumprir o resto das aflições de Cristo. Mas ele sabia que a igreja também passa por aflições. Então ele escreveu: eu sou companheiro. Você quer um bom companheiro? Era João, né? Um companheiro verdadeiro é aquele que vai com você na aflição. O Senhor Jesus disse: vocês são aqueles que têm permanecido comigo nas minhas tentações, né? Se você está do lado de alguém que sofre, você terá um saldo com Deus. Se alguém sofre por causa da justiça, né, você tem que estar do lado dele. O Senhor Jesus falou: eu honro os que me honram. E a Bíblia diz também que você tem que honrar aqueles que temem o Senhor, né? Por quê? Aqueles hipócritas faziam diferente. Perseguiam os que temem o Senhor, os verdadeiros profetas, mas batiam a mão nas costas dos falsos, né? Tratavam bem os falsos. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele fala: olha, porque eles receberam falsos apóstolos e encheram os bolsos deles de dinheiro, e ao apóstolo Paulo, tchau, eles não contribuíram. Então Paulo escreve uma carta mostrando a sua própria biografia, né? O que é um verdadeiro apóstolo, você pode ler em 2 Coríntios, né? Vamos voltar onde paramos mesmo? Nós lemos Atos 12, a morte de Tiago, né? Parece um desperdício, né? Ele foi treinado tanto pelo Senhor, né? E durou pouco, morreu à espada, né? Mas o Senhor sabe o que faz, né? Só que aqui, ó, verso 40. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam os príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Isto é importante para nós, esse versículo 43. Entre nós não será assim. Nunca pense em liderança. Pense em amar o Senhor e servir e fazer sua vontade. É. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É. Então, eis aí, ó, desse tipo de caráter, João agora, esse retrato você não consegue mais ver. Quando você lê o livro de João, quando você lê as cartas de João, jamais você vai se lembrar dessa fotografia aqui. Mudou completamente. Esse odre foi mudado. Né? Agora ele é cheio de amor, cheio de vida, né? Cheio de luz. Ele é assim, um homem transparente. Ele conheceu a luz, que é essa luz inacessível, que não há trevas nenhuma. Ele disse: Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Por que ele falou isso? Porque ele o conheceu. Né? Ele se tornou transparente, cheio de luz. Né? Se algum dia alguém dizer que você é transparente, será um grande testemunho. Né? Então, olha, se você olhar agora Deuteronômio 32, 29, também tem uma lição aí, né? Diz assim: Oxalá eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Pouco atentamos para o fim da gente, nosso fim. Nós precisamos entender isso, porque o sábio é aquele que entende isso e atenta para isso. Né? Onde está a sabedoria? A sabedoria está em entender o seu fim e não somente entender, mas atentar para o seu fim. Se propor a atingir essa meta, atingir esse alvo. Existe uma palavra em Lamentações que o Senhor mostra por que Jerusalém foi destruída, por que eles foram para o cativeiro. Lamentações, capítulo 1, verso 9. Para nós encerrarmos esse compartilhar de hoje. Né? Lamentações 1, 9. A sua imundice está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso, foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Todo aquele trabalhar de Deus era para que eles entendessem a importância do fim deles mesmos. Né? Porque se chegamos ao fim, teremos a revelação da vida como novidade, né? Vinho novo, temos uma vida nova, odre novo, tudo novo. Né? Sempre estaremos recebendo novidade de espírito, novidade de vida. Amém, Senhor. Damos-te graça, Senhor.